bem, Enio. O primeiro aspecto importante para dizer é que essa mesma proposta ela está inserida no projeto de lei de minha autoria, o projeto 3722, né? Que é o projeto que muda o Estatuto do Desarmamento. E no meu projeto, nos artigos 71, 72 e 73, essa proposta está inserida. E mais ainda, o projeto de minha autoria está num estágio bem mais avançado, né? Ele já passou por todas as comissões e está pronto para ir para o plenário da Câmara, e nós esperamos que ainda, quem sabe ainda esse mês, o início do mês que vem, há um compromisso do presidente que o projeto 3722 de minha autoria, ele vá para o plenário da Câmara. E esse projeto de autoria do deputado Afonso Ram, ele passou pela Comissão de Agricultura da Câmara, ainda falta a Comissão de Constituição e Justiça, né? Aí, depois da Comissão de Constituição e Justiça, ele terá que ir ainda para o plenário, depois para o Senado e, no caso, para a sanção presidencial. Mas as mudanças é o seguinte, na verdade, hoje, o agricultor, ele que possui uma arma registrada, ele já pode estar com ela dentro dos limites da sua propriedade. O agricultor, o proprietário, né? Dentro da sua propriedade, hoje ele já pode ter uma arma registrada, evidentemente ainda não com porte de arma. Mas o que que muda então? Na verdade, o projeto do deputado Afonso Ram, ele permite que os trabalhadores, não apenas os proprietários, também os trabalhadores, eles possam portar armas nos limites da sua propriedade. Hoje, a idade mínima para comprar uma arma é 25 anos, nesse projeto ele reduz para 21 anos, no meu projeto também, né, de minha autoria também, reduz para 21 anos. E, por outro lado, também, eu acredito que um dos principais aspectos é a burocracia muito menor, né? O agricultor, o produtor, o trabalhador rural, ele bastará apresentar os documentos pessoais, né? Uma carteira de identidade, carteira de motorista, atestado de bons antecedentes, né? Para provar que nunca esteve envolvido em nenhuma criminalidade. Ele tem que mostrar ao delegado também que sabe manusear uma arma de fogo, né? Ele tem que, não, eu sei manusear uma arma de fogo, e com isso ele consegue, portanto, a possibilidade, o trabalhador ou o proprietário, de ter, usar uma arma na cinta em toda a propriedade. E além disso também, a renovação do porte, ela se dá, vai se dar, de acordo com esse projeto, a cada 10 anos. Então, essas são, basicamente, eu diria, as principais mudanças em relação à legislação anterior. E também, insistindo, né, dizer que essa proposta, da maneira que está, caso o projeto de lei de minha autoria, 3722, ele seja aprovado agora na Câmara, como eu disse, ele está já no estágio mais avançado, também resolve tudo isso, só que ele, evidentemente, ele tem uma amplitude muito maior, esse projeto de minha autoria.
Olha que legal. Ô, deputado Peninha, nós estamos falando sobre área rural, que em tese fica distante do perímetro urbano, a polícia, de uma certa forma, acaba demorando para chegar na ocorrência. Essa talvez seja a justificativa mais forte, deputado?
Ah, sem dúvida. O agricultor, na sua propriedade, ele a situação dele é totalmente diferenciada. Aqui em Santa Catarina já é diferenciada, nós com pequenas propriedades e propriedades próximas uma das outras, né? Imagina, vamos botar lá no Amazonas, no Pará, Mato Grosso, grandes propriedades rurais em que até ele ligar para uma delegacia de polícia, um policial civil militar, chegar até a propriedade dele, muitas vezes vai 1, 2 dias, né? Inclusive, eu sempre conto uma situação que aconteceu em Santa Catarina de um agricultor que estava na sua propriedade e, de repente, tarde da noite, de madrugada, ele viu uma movimentação lá no paiol dele, o trator dele estava sendo ligado e estava saindo, alguém estava tentando roubar o trator dele. O que que ele fez? Ele tinha uma arma em casa, ele deu uns tiros naquela direção, o marginal que estava tentando roubar o trator dele deixou o trator ligado e fugiu, foi embora. Só que no outro dia, esse agricultor soube de um outro caso, quase que vizinho dele, né, alguns quilômetros distante, em que um agricultor estava em casa e ele viu alguém mexendo no seu galpão, ligou o trator e saiu, mas ele não tinha arma em casa. Ele tinha entregue, naquelas campanhas do governo, entregar, ele acreditou na campanha e entregou a arma. Aí o que que aconteceu? Ele ligou para a polícia e insistiu, estão roubando o meu trator e tal, mas até hoje parece que a polícia não chegou lá. E o ladrão fugiu, roubou o trator dele, né? E o que que acontece? Qual é o diferencial? É que esse cara que acreditou no governo, entregou a sua arma, ele, todos os anos agora, sempre que ele tem que arar a sua terra, ele tem que pagar para aquele outro que deixou a arma em casa, deu um tiro para cima, afugentou o ladrão, né? E não roubou o trator dele. E, portanto, ele todos os anos agora ele vai lá arar, vai fazer a colheita, vai fazer o serviço de trator para o vizinho e cobra, evidentemente, daquele que não tinha arma e acreditou no governo.
O senhor sabe, deputado, que um projeto de lei desse aparece direitos humanos de tudo quanto é lado, não é? E pesquisando o assunto, eu peguei a informação de que a Elaine Mazzaro, ela é secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB, lá do Distrito Federal. Ela diz o seguinte, que permitir o uso de armas no campo não reduziria a criminalidade. Pode não diminuir ou reduzir, mas inibe a ação do bandido, não é, deputado?
Com isso acaba reduzindo, né? Porque se o cara, ele sabe que lá naquela propriedade pode ter uma arma, se ele não sabe, mas ele, pelo menos ele tem a dúvida que lá poderá ter arma, porque ele, o agricultor pode requerer e a partir do momento que a lei permitir, ele, todos eles vão ter, evidentemente que ele vai ter muito receio. O bandido, o ladrão, o criminoso não é burro, né? Ele vai aonde é mais fácil ele cometer o seu delito, o seu roubo. Então ele não vai fazer isso. E muitas vezes o fato de ir lá, ele vai assaltar, vai estuprar alguém da família, vai fazer um monte, até de repente poderá matar, porque vai prender a família para poder roubar. Agora, se ele sabe que é um agricultor, e o agricultor normalmente está preparado, ele treina, ele sabe usar uma arma, e ele vê já na distância, como eu contei a questão do trator, ele vai usar, o ladrão não vai chegar. Não tenha dúvida disso, como eu contei nesse exemplo, ele viu o tiro, ele fugiu, né? Ele vai diminuir a criminalidade, evidentemente que vai acabar não entrando nas estatísticas, porque esse cara, ele não vai lá na delegacia fazer um BO e dizer que alguém tentou assaltar a propriedade dele, ele nem diz isso, né? Ele nem vai dizer, mas sem dúvida alguma diminui a criminalidade. Esse pessoal dos direitos humanos é gente que ainda sonhadores, né? Que estão ainda sonhando com sexo de anjo, e não conhece a realidade do campo, né? É alguém lá do Rio de Janeiro, aqui de Brasília, que tem um cachorrinho, que sai a passear na Avenida Atlântica, que é tudo bonitinho e tal, sonhadores. Mas a realidade é outra. A realidade de quem trabalha no campo e de quem sofre um assalto e de quem vê a sua família, de repente, ser atacada é totalmente diferente. Então, essas pessoas estão totalmente fora da realidade, principalmente a realidade do Brasil.
Pois é, e vale salientar também, deputado, só para encerrar nosso bate-papo aqui no programa Comando Marconi, que o cidadão é de bem, tem posse de arma, cumpre as exigências, tem habilitação no tiro, exame psicotécnico, ou seja, o projeto de lei não obriga o cidadão a comprar arma, mas dá direito à escolha, né?
Exatamente, tem a liberdade. Eu penso o seguinte, o cara tem que ter a liberdade. Ah, eu não quero, eu acho que é ruim para mim, eu não sei usar, eu vou ficar com medo. A arma vai colocar algum risco? Evidentemente que nesse caso eu não vou ter arma. E o bandido, o marginal, não tenha dúvida. Ele não vai lá para pegar uma arma, vai cadastrar, vai apresentar atestado de bons antecedentes e assim por diante. Evidentemente que não, né? O bandido, ele vai a arma importada, roubada, paga. Ele consegue até por preços, armas de muito mais potentes e com preço até inferior do que quem vai comprar na, digamos, um 38, por exemplo, na legalidade. Então, não tenha dúvida alguma, eu não tenho dúvida alguma que vai diminuir a criminalidade e é bom, nesse caso específico, para os proprietários rurais.
Legal. Rogério Peninha Mendonça, deputado federal de Santa Catarina, é do PMDB, que falou a respeito do porte rural de armas. Muito obrigado, deputado, pelas informações e bom dia.
Ô Ney, só se tu permite uma outra observação.
Pois não.
Alô? Na verdade, talvez é muito interessante para o meio rural da região. Ontem eu estive com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, com o ministro da Agricultura, numa reunião ontem à tarde, e em função da pressão que nós fizemos, eu como engenheiro agrônomo, aliás, em Uruçanga eu sempre estive na estação experimental quando eu era presidente da IPAGRE, me lembro do chefe da estação da época, o Mondardo, né? Mas, em função dessa nossa reunião, ficou suspenso por tempo indeterminado a licença de importação do leite do Uruguai. O anúncio foi feito ontem, né, pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, após uma reunião que nós da Frente Parlamentar tivemos com ele, e foi, sem dúvida, uma atitude corajosa e necessária, né? E é importante até lembrar que esse comércio bilateral envolve, além do leite, muitos outros produtivos, e a cadeia produtiva está, né, verdade, a um passo da falência e precisa de uma solução a curto prazo. Esperamos que essa atitude do governo federal de suspender por tempo determinado a licença de importação do leite do Uruguai venha ajudar os nossos produtores em Santa Catarina, não é de todo o Brasil, mas Santa Catarina nós temos uma situação bem peculiar em relação à produção de leite. Um grande abraço, Enio, e obrigado pela oportunidade.